ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Está no ar no Mundo da Bola. Hoje estarei ao lado de Carlos Molinari aqui nos comentários. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e Joca Sanz. A produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse programa no Mundo da Bola falando de Copa do Brasil. O Vasco conquistou a classificação ao vencer o Fluminense nas penalidades por 4-3, após derrota por 1-0 no tempo normal. Durante a entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz analisou a atuação da sua equipe e garantiu que o trem bala da colina foi melhor nos dois jogos da semifinal.
Eu acho assim, que eu vou até ir um pouquinho além, se você me permite. O Vasco jogou melhor que o Fluminense as duas partidas. Inclusive hoje jogou melhor do que o jogo de quinta-feira. A gente foi mais dominante hoje do que quinta-feira. Exceção aos 15 minutos finais, que ficou um jogo mais de trocação, o jogo ficou mais aberto. A gente errando um pouco mais de passe do que o natural, e o jogo ficou, embora o Léo Jardim fez uma defesa, o jogo, nem no jogo passado e nesse jogo. Tiveram uma bola na trave, uma coisa nada assim. Então a gente foi uma passagem para a final muito justa, que a gente foi merecedora no confronto. O Fluminense tem um grande time, um time muito bem treinado, fez uma campanha de final de campeonato maravilhosa. Contrataram um excelente treinador, que é uma pessoa que eu gosto como treinador e como pessoa. Entretanto, nesses dois confrontos, passou o time que foi melhor. Hoje, esses 15, 20 minutos finais, que o jogo ficou mais igual e o Fluminense estava, às vezes, chegando um pouco mais em velocidade, teve umas bolas alçadas na área que eles acabaram não tendo muita felicidade para concluir. E o melhor momento nosso na partida, eu achei que foi o começo do segundo tempo. A gente voltou com muita imposição, a gente saiu com muita troca de passe desde lá de trás, com um outro erro, mas assim, a maioria com acertos. E o Fábio hoje, que é uma coisa impressionante, como um cara de 45 anos consegue pegar tanto. Eu sempre falei isso, que merece ser estudado, tanto ele quanto o Thiago Silva.
Realmente, o Fábio fez pelo menos ali, fez umas 6 defesas difíceis, 2 espetaculares ali no alto, né? E salvou realmente do Fluminense não ter perdido no tempo normal. O gol do Fluminense acabou sendo um gol contra, né? Também marcado ali pelo Paulo Henrique. E o Fernando Diniz também falou sobre a atuação do goleiro Léo Jardim. Na decisão por pênaltis, exaltou o preparo mental do time do Vasco e criticou o resultadismo por parte da imprensa.
Eu acho que é uma combinação de muitos fatores, mas um muito decisivo é você ter um goleiro especial. Isso faz muita diferença, porque o Léo Jardim é um goleiro especial, tanto para jogar de maneira normal o jogo e em cobrança de pênalti. Eu acho que outra questão, eu falo da minha chegada aqui, é muito treino, inclusive treino de cobrança de pênalti. E tem um pouco, e sempre vai ter um pouco da casualidade. Não é que você faz tudo certo, e se tiver pênalti você vai ganhar. Mas acho que a gente aumenta a chance de ter sucesso treinando de maneira sistemática e respeitando todos os adversários. Nós treinamos para os pênaltis pro Fluminense, igual nós treinamos pro Operário. Não teve diferença. A gente foi preparando na Sul-Americana também. Quando foi a mata-mata, tinha chance de pênalti. A gente sempre começa a treinar antes. Eu acho que o treinamento, ele favorece. Você identifica também, os jogadores ficam mais à vontade, conversando, e você acaba perguntando e sabendo o histórico do jogador nos outros clubes, se é acostumado a bater. Porque às vezes o jogador treina muito bem, mas não tem frieza para bater, não gosta de bater. E na hora do jogo, o aspecto emocional, ele é muito decisivo. Eu acho que nisso a gente foi muito bem em todas as disputas, no aspecto emocional, na hora de bater os pênaltis. E sempre aquela coisa, né, que você bota um cara igual o Vitor. Vocês sabem como é que é, né? Espero que vocês um dia, quando acontecer, não façam com um treinador, que é muito cruel da parte de vocês quando vocês fazem isso. Ah, botou um jogador frio, puta burrice. Aí o cara, se o cara faz gol, não é burrice, o cara perde. Isso é uma coisa que eu sempre tô falando, é um resultadismo tosco, tolo, de pessoas sinceramente ignorantes, sem c*** para poder encarar a vida como ela deve ser encarada.
Já no Fluminense, o volante Nonato lamentou a eliminação nas penalidades. No entanto, ele também afirmou que o ano de 26 pode trazer muitas alegrias para o torcedor tricolor.
Bom, primeiro me corta o coração no sentido de ver o torcedor chateado. Eles podem ter certeza que a chateação deles, a tristeza deles é a mesma que a nossa. Eu acredito já nesse algum tempinho aí de trajetória que uma coisa que a gente tem é uma perspectiva. Eu acho que a gente consegue ver um futuro em 2026. Eu acho que eles têm esse mesmo sentimento que a gente. Eu acho que a gente compartilha disso, que a gente, pelo ano que a gente fez de 2025, a gente merecia uma sorte melhor. Eu acredito muito nisso, porque mesmo com os altos e baixos, enfim, nenhum time é constante, pode pegar o melhor time das Américas, vai ter um momento de oscilação, mas eu acho que essa esperança que 2025 fez a gente triste, chateado, mas com, foi o que você falou, um horizonte de esperança.
Apesar do otimismo de Nonato, a segunda-feira começou com uma notícia nada boa para o Fluminense. De acordo com informações divulgadas pelo GE, Thiago Silva decidiu que não continua no clube em 2026. A diretoria tricolor ainda fez um último contato, mas o atleta manteve a decisão de deixar o clube. A distância da família, que continua em Londres, já que os filhos atuam na base do Chelsea, se tornou um fardo para o jogador. Eu estou aqui com o Carlos Molinari para a gente falar sobre essa classificação do Vasco. Nas duas semifinais, né, Molinari, os favoritos ficaram para trás, e nessa especificamente, o Vasco realmente foi melhor. Eu concordo com o Diniz, que dos quatro tempos, três, pelo menos, o Vasco foi superior.
Olá, boa tarde, Luciana Zogabe, pessoal de casa que está ouvindo no Mundo da Bola, um abraço também. Pois é, concordo que o Vasco foi superior no segundo tempo da primeira partida e nos dois tempos desse jogo de ontem no Maracanã, e mereceu a classificação. Podia ter se classificado antes dos pênaltis, inclusive. O Rayan testou várias vezes o Fábio, que saiu muito bem, estava defendendo tudo ali na meta tricolor. E o Vasco, eu acho que tanto o Vasco quanto o Corinthians eram equipes que estavam sendo muito questionadas, porque ficaram em 13º, 14º colocado no Campeonato Brasileiro, e não tinham, nenhuma das duas ainda tem a vaga garantida na Libertadores, só um dos dois vai ter. E acho que correram mais, se empenharam mais do que Fluminense e Cruzeiro, que entraram acomodados. Os dois já estão na fase de grupo da Libertadores e ignoraram a necessidade do clube brigar pelo título da Copa do Brasil. Acho que foi essa. Não é só que tomou um nó tático, o Diniz foi perfeito, no outro jogo Dorival Júnior foi perfeito, não. Acho que os jogadores se acomodaram muito. O Fluminense tem o problema de não ter um atacante, sem o Cano não tem um atacante, então o Everaldo que não consegue chutar para gol, o John Kennedy em péssima fase, e o Vasco mereceu, principalmente pelo Rayan, que eu acho que vai ser o nome desse campeonato. O Vasco ganhando o campeonato, ele é o nome do campeonato.
Outro que apareceu muito bem nessas semifinais foi o Gomes, né? Jogou muito ontem também, mais uma vez.
Gomes jogou bem.
O primeiro
bem.
Jogo deu duas assistências, né?
Isso, e ontem, cruzamento, e ontem também jogou bem. A própria, o Vasco, eu gosto do Vasco, da zaga do Vasco e tal. O Paulo Henrique deu mole no lance do gol, mas acho que o Vasco conseguiu uma zaga um pouco mais sólida, de acordo com os jogadores que foram vindo durante o meio da temporada, o Cuesta e o Robert Renan. Acho que o Vasco foi se melhorando. Perdeu 7 jogos na reta final do Brasileiro, parece até que o Diniz estava escondendo o jogo para a partida contra o Fluminense. Mas não, isso acontece, isso aconteceu. E agora o Vasco vem sólido para o segundo jogo, no Maracanã, a decisão. Tem que segurar o Itaquera, onde o Vasco nunca é bom, né? O Vasco sempre apanha do Corinthians lá em Itaquera, e naturalmente, historicamente, o Vasco é um freguês do Corinthians, não é só pelo Mundial de 2000, pela Libertadores de 2012, pelo Brasileiro de 2011, pelo Rio-São Paulo de 1950. O Corinthians sempre consegue resultados mais expressivos em cima do Vasco, então o Vasco tem esse desafio de voltar de São Paulo, pelo menos, segurando um resultado.
É isso, vamos ver então esse primeiro jogo que já vai acontecer na quarta-feira. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
O sul-americano sub-17 de basquete masculino, a seleção brasileira fez uma grande campanha, vencendo na final a Argentina por 98-77. A competição foi na capital do Paraguai, Assunção. O Brasil conquistou também um lugar na AmeriCup Sub-18 em 2026 e vai buscar uma das quatro vagas na Copa do Mundo Sub-19 em 2027. O Brasil ficou na sexta posição do Campeonato Mundial de Handebol Feminino. A campeã foi a Noruega, em segundo, a Alemanha, e a medalha de bronze ficou com a França. Mesmo assim, a jogadora central brasileira, Bruna de Paula, foi escolhida para a seleção do Mundial. Ela marcou 33 gols, tendo 60% de aproveitamento. O Campeonato Mundial de Clubes Feminino de Vôlei terminou com uma partida entre dois clubes italianos. O Scandisse venceu o Conegliano por 3-1. As parciais foram de 30-28, 25-19, 21-25 e 25-23. Em terceiro lugar ficou a equipe do Osasco, que venceu o Praia por 3-0, 25-20, 28-26 e 25-19. A melhor jogadora da competição foi Ekaterina Antropova. Gabi Guimarães, Camila Bright e a Denise entraram na seleção do Mundial.
Aposta Tiffany Abreu ficou de fora do Mundial por conta das exigências do Comitê de Elegibilidade de Gênero da Federação Internacional de Voleibol. Após a conquista do bronze pelo Osasco, ela desabafou com a imprensa.
Foi uma emoção muito grande, né? Porque a gente faz tudo junto, a gente é um time, a gente é um corpo, é um coração. E elas ganharam essa medalha por mim. Por tudo que eu passei, que eu estou passando ainda. E essa emoção é saber que eu sou amada por todas elas, por toda a comissão e por toda a arquibancada. Então, por mais que me tiraram de lá de dentro, não tiraram o amor que as pessoas sentem por mim e o que eu sinto pelo esporte. E nós jamais vamos desistir. Porque quando derruba uma pessoa trans no esporte, está derrubando uma sociedade, está derrubando um espaço, uma inclusão no esporte. Eu não fiz nada de errado, não tenho nada de errado. Estou em todas as regras. E isso que está acontecendo é simplesmente um absurdo.
Apesar de ter ficado de fora do Mundial, Tiffany fez questão de marcar presença em todas as partidas do Osasco. Ela era uma das mais festejadas pela torcida no ginásio do Pacaembu. E voltando a falar de Copa do Brasil, o Corinthians será o adversário do Vasco na grande final da competição. O Timão superou o Cruzeiro nas penalidades por 5-4, após derrota por 2-1 no tempo normal. Com Hugo Souza assumindo o papel de herói corintiano e Gabigol se transformando no grande vilão da raposa. Após a partida, o técnico Dorival Júnior destacou o profissionalismo de Garro e Ranieri e a mudança de postura da equipe no segundo tempo.
Agora eu destaco aqui o profissionalismo dos dois, a postura que o Garro teve de assumir como um dos capitães da equipe uma condição de que, independente do que acontecesse, se ele jogasse 15, 20, 30 ou 40 minutos, que ele entraria dando tudo que ele poderia. Eu acho que isso daí é a postura de um profissional, é a postura de um grupo que está entendendo aquilo que nós queremos, que passamos por muitos momentos e muitas dificuldades, e mesmo assim, eles estão percebendo que nós temos soluções, nós apresentamos soluções aos jogadores. O Cruzeiro teve um primeiro tempo onde, a partir de um determinado momento, 15, 20 minutos talvez, os dois volantes deles passaram a jogar muito. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção, para buscarmos uma compactação um pouco maior, e não estava acontecendo. Nós precisávamos de um algo novo no segundo tempo, mudamos a postura, mudamos o posicionamento, jogadores acreditaram novamente, tomamos um gol logo de início, foi um pecado aquele gol que nós tomamos, talvez tenha sido a única oportunidade de segundo tempo do Cruzeiro, e fizemos um segundo tempo quase impecável, merecendo aí com certeza, e não desrespeitando o nosso adversário, que tem uma excelente, uma belíssima equipe, mas nós merecíamos com certeza uma sorte um pouco melhor em relação àquilo que nós apresentamos, o volume que nós tivemos e as oportunidades que nós criamos.
Herói da classificação corintiana, Hugo Souza falou sobre a defesa que fez na cobrança de Gabigol. O goleiro explicou que não quis estudar as cobranças do atacante celeste.
O Gabriel é um exímio cobrador, é um cara que eu nem quis ver o vídeo dele, né? Quando a gente foi estudar os pênaltis ali, eu falei, cara, o Gabriel nem vou ver, porque acho que eu treinei com ele 5 anos, e eu acho que ninguém melhor do que eu conhece ele, E eu vou ver o que vai acontecer no momento e vou no meu filho. Graças a Deus deu certo. É um grande jogador, é um amigo que eu tenho no futebol. Espero que deseje o melhor para a carreira dele sempre. É um cara que sempre foi iluminado durante a carreira dele. E graças a Deus eu tenho alguns títulos na minha carreira também que ele me ajudou a conquistar. Então eu tenho que parabenizar a carreira que ele tem. Mas hoje Deus me escolheu para sair daqui honrado e sair daqui feliz. E bom, mais uma vez, foi um cara que eu preferi não estudar. E no meu sentimento, ali no meu feeling, graças a Deus deu certo. E vamos para a final, buscar esse sonho, buscar esse título, porque como eu falei outras vezes, a gente tem a oportunidade de fazer de um ano que foi bem conturbado para a gente terminar a história, que é isso que a gente vai buscar até o final.
Pelos lados do Cruzeiro, a eliminação na Copa do Brasil também custou a saída do técnico Leonardo Jardim. Hoje à tarde, em entrevista coletiva concedida na Toca da Raposa, o treinador português anunciou sua saída do comando técnico da equipe, alegando necessidade de cuidados com sua saúde física e mental.
O desgaste que tudo este ano, não só desportivo, mas as minhas coisas pessoais me criaram, e alguns sinais alertaram-me, dizer: Jardim, para um pouco, que a tua saúde física e mental tem que ser preservada. Não é a primeira vez que eu faço isto, fiz no Mónaco, depois de 6 anos no Mónaco, parei 1 ano e meio, para refletir um bocadinho sobre a vida, para me recuperar e para estar com energia, porque eu não acredito que o trabalho de treinador pode ser feito de qualquer forma. E a minha família... ficou bem integrada a todos os níveis. Por isso tenho que agradecer, mas os meus motivos, como já vos disse antes, e outros motivos familiares, também quero estar um pouco com a minha família, com os meus pais, com aqueles que eu gosto, aqueles que são do meu sangue, quero estar um pouco também a resolver as minhas coisas da minha vida. Por isso, agradecimento mais uma vez ao Pedrinho por proporcionar esta experiência aos seus adeptos, foram fantásticos, apoiaram durante estes 10 meses, fizeram-me outra vez voltar a reviver a emoção do futebol, e era por isso que tinha vindo para o Brasil, e estou muito satisfeito e acredito que o clube neste momento está estável, o clube tem pernas para, como o próprio presidente disse, para dar um passo em frente e seguir a trajetória.
Mas a diretoria Celeste agiu rápido. A cúpula cruzeirense marcou reuniões com o Tite, nome aprovado pelos dirigentes e pelas lideranças do grupo. O entendimento é que o ex-treinador da seleção brasileira se encaixa no perfil do projeto esportivo pensado pelo Cruzeiro para os próximos anos. Carlos Molinari.
Que é isso, hein? Tite no Cruzeiro?
É, que momento pro Gabigol, hein?
Assim que fazem.
Inclusive, na apresentação dele, né, teve esse papo, essa brincadeira que ainda estava sendo definido ali o técnico, né?
E ele... Tite, ele não trabalha. Já não estava trabalhando com o Jardim, né? O português, e também não vai trabalhar com o Tite. Eu acho que a solução pro Cruzeiro é achar algum clube pro Gabigol, um empréstimo, alguma coisa, até porque o clima dele ficou feio lá em Belo Horizonte, depois do pênalti perdido, da classificação desperdiçada. Eu acho que o Gabigol amarelou na cobrança ali, você não pode dar um toquinho assim pro Hugo.
Agora
é um cara
entrou faltando 2 minutos para acabar o jogo.
Ele
também,
entrou pra bater, né?
Entrou
pra bater o pênalti. Esse é claro, era um jogador que na época do Flamengo fazia pênalti com uma tranquilidade incrível. Mas ali ele esperou que o Hugo caísse, o Hugo não caiu e deu um totozinho, o Hugo foi esperto, agarrou, como ele chama de Gabrielzinho, né? Gabrielzinho.
Agora, nessa semifinal, na outra a gente falou, né, do merecimento ali do Vasco, que foi melhor. Teve um equilíbrio um pouco maior, ou você acha que
não,
alguém realmente...
O Corinthians foi melhor. Acho que o Corinthians fez 1-0 no primeiro jogo e travou o jogo do Cruzeiro todo. Aí naquela vitória de 1-0 foi um jogo péssimo de se ver, que o Corinthians travou todas as jogadas do Cruzeiro ali. E nessa, o Cruzeiro, depois de abrir 2-0, permitiu uma reação do Corinthians. Logo em seguida, o Corinthians diminuiu para 2-1, gol do Bidu. E o Corinthians teve muita chance de empatar essa partida. Não merecia que esse jogo fosse para os pênaltis.
Bolas na trave.
Ou duas bolas na trave. Era até quase que inevitável que a casinha fosse cair, não caiu. E aí foi para os pênaltis. O Corinthians estava merecendo a classificação já durante os 90 minutos.
Tá aí, então, os dois se classificaram de forma merecida e vamos ter já essa grande decisão acontecendo na próxima quarta-feira.
Rio e São Paulo, os dois estados estão uma loucura. Eu tenho amigos lá em São Paulo que estão vibrando com a classificação do Corinthians e aqui no Rio a gente está vendo a loucura da classificação Cruz Maltina, todo mundo de camisa do Vasco nas ruas, a expectativa enorme.
Feriado, inclusive, né, no Rio de Janeiro, porque na quarta-feira tem Vasco e tem Flamengo também.
É, a cidade vai parar, né? Por mais que os jogos sejam um lá no Catar, outro em São Paulo, a cabeça do carioca já não tem outro espaço para nada, é só o jogo.
Vasco que volta, né, a disputar uma final depois de 13 anos, 14 anos, né?
De campeonato da Copa do Brasil, ela foi em 2011, né, quando foi pro Curitiba, 14 anos.
14 anos.
E aí passou pelo Curitiba naquela decisão. É, perdeu 3-2 no jogo final, mas já tinha ganho o primeiro de 1-0. Então, na época, tinha esse negócio do gol fora de casa e o Vasco foi o campeão de 2011.
14 anos depois, então, o Vasco vai buscar de novo esse título. E pelos lados do Corinthians, né, tem o Dorival Júnior, que nos últimos 3 anos venceu 2 Copas do Brasil, né, com o Flamengo e com o São Paulo. Venceu em 22 e venceu em 23.
Ele tem um título pelo Santos da Copa do Brasil também. Ele pode ter 4 títulos com 4 times diferentes.
Né? Legal. E fora que vamos ter aí um duelo de 2 treinadores que estiveram recentemente na seleção brasileira, Dorival Júnior e Fernando Diniz.
Interessante isso, né? Os dois que caíram da seleção por baixo aproveitamento, por não conseguirem aplicar seu trabalho na seleção, conseguiram eliminar 2 técnicos estrangeiros, né?
Exatamente.
Na semifinal, acho que estão dando a volta por cima aí com o trabalho. São inteligentes.
Deram dor de cabeça até pro Léo Jardim, o Leonardo Jardim resolveu também sair, né, aí do Cruzeiro, enfim. Vamos ter aí bons jogos pra gente acompanhar quarta-feira e domingo e você vai acompanhar tudo também aqui no Mundo da Bola. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa dela.
E o Palmeiras se sagrou bicampeão paulista nesse domingo. Bicampeão consecutivo, né? Mas na verdade é o tetra também aí, né, da equipe do Palmeiras. A derrota por 1-0 para o Corinthians na partida disputada lá no Canindé foi suficiente para garantir mais essa taça para as palestrinas. A segunda em menos de 1 mês. A equipe já havia conquistado a Copa do Brasil ao vencer a Ferroviária por 4-2 no final de novembro e tinha vantagem de 5-1 sobre as Brabas no jogo de ida na final do Campeonato Paulista Feminino. Rosana Augusto esteve presente nessas 2 últimas conquistas do Palmeiras nesse ano e a técnica palestrina falou sobre todo o trabalho realizado nesse pouco tempo de clube.
Ah, muito feliz, mas é sobre elas, sobre a comissão, todo mundo que está nos bastidores, todo mundo tem sua contribuição. Eu vim para ser uma parte do processo, para agregar, e estou muito feliz desse segundo título em menos de 2 meses, e que assim continua, que o ano que vem possa ser ainda melhor. Garanto que trabalho não vai faltar, empenho, dedicação, porque essa camisa merece.
Pelos lados do Corinthians, o momento é de incerteza com relação ao futuro, apesar das conquistas do Campeonato Brasileiro Feminino e também da Libertadores. Em depoimento concedido ao Fute das Minas, a experiente Gabi Zanotti criticou a postura do clube nas negociações sobre a renovação do seu contrato. Cobrou mais comprometimento das companheiras de clube e até criticou as escolhas táticas feitas pela comissão técnica.
Bom, não teve nada, né? Recebi uma proposta, estou analisando ainda, mas como eu falei, acho que as coisas precisam ser, está tudo hoje tão profissional, né? A gente precisa ter essas conversas de forma mais antecipada, não só comigo, mas em tratar de forma mais profissional as coisas, e senão a gente acaba perdendo atletas, né? Como aconteceu aqui no Corinthians. E é isso, acho que, né, voltando a falar do nosso ano, muito triste por terminar dessa forma, mas acho que a gente mereceu pelo que a gente apresentou na primeira partida. Eu me cobro muito e quem trabalha comigo diariamente sabe disso. A gente precisa entregar mais, a gente não pode aceitar certos tipos de comportamento e tem que se cobrar, e a cobrança tem que ser sempre lá em cima, porque esse time sempre seria acostumado a brigar por títulos. Eu não me conformo a assistir um jogo de casa, assistir uma final como foi a Copa do Brasil. Eu nunca vou aceitar isso, porque, cara, eu quero chegar em todas as finais, eu quero lutar, eu me cobro diariamente, e a gente precisa colocar mais em campo, demonstrar mais. A gente tem qualidade, é um time que sabe que pode, não precisa trabalhar só atacando profundidade, só com ligações diretas. A gente precisa de mudar muita coisa se a gente quiser continuar lutando por títulos.
Tá aí, Gabi Zanotti, então, botou a boca aí, falou geral, tudo que tá trazendo esse descontentamento. Será que na próxima temporada vamos ter aí o Palmeiras destronando o Corinthians, né? De todos esses títulos brasileiros, enfim. Palmeiras e Corinthians vão abrir a temporada de 2026 no futebol feminino, disputando a Supercopa no dia 8 de fevereiro. Palmeiras por ter ganho a Copa do Brasil e o Corinthians por ser o campeão brasileiro. E falando de Copa Intercontinental, o Flamengo segue com a preparação para a grande decisão do torneio diante do Paris Saint-Germain. A partida está marcada para quarta-feira, às 14 horas, no horário de Brasília, no Al Rayyan Stadium, no Catar. E o elenco rubro-negro entende que a experiência adquirida no Super Mundial de Clubes do meio do ano pode ser útil. É o que fala o atacante Luiz Araújo.
Eu acho que isso é muito importante, isso vai nos ajudar muito por esse jogo. Enfrentamos o Chelsea, enfrentamos o Bayern de Munique, sabemos que é jogo completamente diferente. Contra o Chelsea a gente saiu vitorioso, contra o Bayern de Munique não. E eu acho que foi o diferencial ali, foi os erros. Então sabemos que não podemos cometer erro contra essas grandes equipes. Serve de aprendizado não só para mim, que cometi um erro ali contra o Bayern, mas serve para o grupo todo e vamos com tudo para cima, que se Deus quiser vamos sair com esse título.
Já o experiente lateral Alexandro garante que o Fla entende que o favoritismo está todo com o PSG. No entanto, o jogador afirma que o elenco está preparado e confiante para a grande final.
Quando se trata de uma final, pode sempre acontecer de tudo nesse jogo. Sabemos a força do Paris, sabemos que eles vêm com favoritismo, porém isso não tira a nossa confiança, não tira o nosso pensamento, na nossa estratégia, naquilo que nós trabalhamos e que vamos ainda trabalhar dentro para esse jogo. Então esse jogo é um jogo especial, principalmente para nós, é a verdade, é essa. E vamos aproveitar todos os minutos, todos os segundos, todo espaço do campo, todo toque na bola, como realmente se fosse o último, porque a única coisa que importa nesse momento é esse jogo.
Tá aí, um duelo difícil pro Flamengo, favoritismo é de fato do PSG. Agora uma questão que fica, né, deu a entender aí o Luiz Araújo, que o Flamengo vai manter a sua maneira de jogar. Muita gente fala, mas se for pra cima do PSG, vai levar uma goleada. Você acha que o Flamengo tem que manter as suas características, a sua forma de jogar, ou tem que fazer como fez o Botafogo e se recolher, admitir ali a sua dificuldade e mudar a sua forma de jogar, Molinari?
Vamos lá, Luciana, a gente vê o time do Paris Saint-Germain, Caravatskelia, João Neves, Gonçalo Ramos, Dembélé, Doué, Vitinha, olha, eu não iria jogar aberto não, eu não iria pra cima desse time, que eu iria repetir a mesma burrada, e a burrada que fez contra o Bayern de Munique.
Mas você não acha que contra o Bayern, o Flamengo, disse o Luiz Araújo, o problema maior foram os erros? Porque quando o Flamengo conseguiu jogar, ele marcou gols.
Aí tomava logo, né, em seguida um, né? Eles fizeram 2-0 com 9 minutos de jogo, já tava 2-0 pro Bayern, e aí depois ficaram administrando essa vantagem. O Flamengo fazia um, ele fazia o terceiro. Aí o Flamengo fazia dois, eles faziam o quarto. Então, ali, aquele jogo acabou com 9 minutos do primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo tem que ser muito cauteloso, segurar ao máximo esse início de jogo, segurar pelo menos 15, 20 minutos, o Paris Saint-Germain amarrar ali a marcação, acertar a marcação, depois você pensa em sair pro jogo atacar. Não vai de igual para igual, cara a cara, você vai perder, você vai tomar, porque o time do Paris Saint-Germain tem muita qualidade e muita velocidade.
Agora, eles também pressionam muito, né, saída de bola, forçam esses erros, assim como fez o Bayern, né? Como também tentar evitar, né, tomar de errar, é difícil, né, isso?
Depende da habilidade de cada um e da tranquilidade de cada um para você. A marcação vai existir, a pressão na saída de bola vai existir, só que você não consegue pressionar a saída de bola um jogo inteiro. Isso cansa o jogador. Você correr atrás do jogador que tá com a bola, isso cansa. A marcação do Paris Saint-Germain vai sufocar nos primeiros minutos, vai. Talvez o primeiro tempo inteiro. Mas você não consegue fazer isso uma partida inteira ou uma partida com prorrogação inteira. Os espaços vão aparecer pro Flamengo sair jogando. Tem jogadores muito talentosos. O Flamengo é o melhor time do Brasil, melhor time do Brasil há vários anos, melhor até que o time de 2019 que perdeu pro Liverpool, porque não tinha banco, aquele time não tinha banco, esse tem banco para substituir as peças. Então é um jogo que o Flamengo tem todas as condições de jogar de igual para igual, mas não precisa se escancarar todo indo pro ataque desordenadamente.
É isso, e o Flamengo vai poder contar também com o Pedro, que é uma arma a mais. Valeu, Molinari! Valeu todo mundo que esteve conosco. No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zocaibe.